Oi, gente! Esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado. Quer conhecer mais sobre a gente? Siga @nbdipper no Instagram e aproveita o podcast a seguir.
Fala, galera! Eu sou o Pedro Vitor e esse é mais um episódio do Sem Papo Raso. O episódio dessa semana eu vou dar seguimento à série começada na semana passada pela Isabela. O tema da série, para quem não assistiu o podcast passado, é o fator colonizador da comunidade cristã. Vou dar um panorama bem rápido sobre o que a Isabela disse. Tipo, na semana passada ela disse como ela discorreu sobre como a gente, como o cristianismo, como os cristãos dessa época têm lidado com o evangelismo, né? A forma com que a gente tem lidado e tudo mais, trouxe algumas problemáticas. E nesse episódio eu vou tratar um pouco mais sobre a ligação do cristianismo com as culturas. Então, sei lá, um tema para esse episódio vai ser Cristo, Reino e as Culturas. Primeiramente, para a gente enxergar como o cristianismo se comporta com as diferentes culturas, a gente precisa primeiro entender e analisar a forma com que a gente enxerga Jesus, enxerga como Jesus pregou a salvação, como Jesus pregou as boas novas. E para isso, eu vou trazer primeiramente a diferenciação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Jesus, na sua passagem aqui na Terra, no seu ministério, ele veio falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus descrito por Jesus era uma estrutura imaterial, era uma estrutura que não era concreta para aqui na Terra, não era, vamos estabelecer um reino ao qual tem um governante, tem os seus políticos, não. Era uma estrutura não material, ou seja, imaterial, que não se baseia em coisas dessa terra. Na Bíblia, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele traz alguns atributos, ele traz algumas diretrizes que são do reino de Deus, que são do reino dos céus. E nesses atributos estão paz, justiça, alegria. No reino de Deus não há doença. No reino de Deus o maior é o menor, o que perde é o que ganha. Então ele traz alguns atributos não materiais, tipo, não tratando de coisas terrenas, não tratando de coisas que perecem, sabe? Então, a forma com que a gente às vezes é levado a achar que a manifestação do reino de Deus vai ocorrer aqui na Terra, ela às vezes se distancia daquilo que Deus estabeleceu para o reino de Deus. Então, a forma com que a gente enxerga o reino de Deus é importante para a gente analisar como o cristianismo, como Cristo, através de nós, se relaciona com as culturas aqui na Terra. E eu vou falar agora um pouco sobre o reino dos homens. Para falar sobre o reino dos homens, eu vou trazer um exemplo não, uma exposição, melhor dizendo, sobre os zelotas. Para quem não sabe, para muitos estudiosos, os zelotes foram os primeiros terroristas da Terra. Tipo assim, foram os primeiros caras que planejavam atentados, planejavam ações violentas para chamar atenção, para mostrar indignação sobre um governo. E quem eram os zelotas? Os zelotas eram um movimento político judeu do primeiro século. Então a atuação deles foi exatamente no momento ao qual Jesus veio aqui na Terra. E qual era o objetivo dos zelotas? O objetivo dos zelotas era incitar a revolta do povo judeu ante a dominação dos romanos. Então eles, tipo, tudo que eles faziam, a ação deles era para falar: gente, vamos se revoltar, vamos pegar em armas e vamos destruir os romanos que estão aqui na nossa terra. E isso era algo, assim, novo para a época. Assim, não existiam grupos organizados em Jerusalém que tinham essa imaginação. E, para surpresa de muitos, quando conhecem esse grupo, o líder dos zelotas era Judas Iscariotes, aquele mesmo que entregou Jesus, que entregou Jesus por moedas de prata. Ele era o líder. Então, porque Judas, os estudiosos dizem, ele tinha na mentalidade o seguinte: nós não devemos pagar impostos aos romanos, porque ao pagar impostos para os romanos é como se a gente estivesse se dobrando a um deus estranho. E somente o rei de Israel é passível, é digno que a gente se dobre. Somente o Deus de Israel é digno que a gente dê os nossos impostos, que a gente adore a ele com o nosso dinheiro. Então, entendendo isso, entendendo que Judas era o líder desse povo, a nossa mente abre também para mais um leque, a gente começa a entender por que que Judas entregou Jesus, claro, tirando a dimensão espiritual de que era algo que foi feito por Deus, tudo mais, não vou entrar nessa seara, mas a gente consegue entender. Então, a preocupação de Judas era que, tipo, nós não devemos pagar impostos para os romanos, porque isso é uma forma de adoração. Então, tudo que os zelotes eles faziam era para mostrar indignação contra os romanos. E aí entra um ponto muito importante. Havia outro zelota entre os apóstolos.
Simão, como a Bíblia diz, Simão o zelota. Ele era o outro discípulo, o outro apóstolo, que estava perto de Jesus e que era zelota, que tinha a visão de Jesus, que Jesus seria aquele que libertaria o povo. Então, no ciclo próximo de Jesus, haviam dois zelotas. E não se sabe quantos mais zelotas haviam no outro grupo de Jesus, no grupo maior de Jesus, no grupo de 70.
E aí entra onde eu quero chegar. Havia, dentre os apóstolos de Jesus, dois membros de um grupo político que achavam que Jesus era o libertador do povo num aspecto político. Que Jesus seria o líder que levaria os judeus para fora da dominação romana. E quando eles não enxergaram isso, quando eles enxergaram que o que Jesus falava era sobre outro reino, era sobre um reino que não era para aqui para a terra, eles se frustraram. Eles enxergaram, tipo assim, eles não conseguiram entender que Jesus não era aquele cara que eles esperavam. Então, pessoas que andavam com Jesus, apóstolos de Jesus, tinham uma visão totalmente diferente do que Jesus realmente veio fazer aqui na Terra. Que Jesus veio fazer na Terra para libertar, curar e salvar. Ele não veio para mexer com estruturas de poder, ele não veio para modificar estruturalmente culturas. Ele veio para salvar indivíduos, mudar a realidade de vida e estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus não é aquele que vai acabar com todos os reinos da terra. Eu estou falando de um plano material. Ele não vai acabar com todos os reinos da terra. Ele não vai mudar culturas, a forma... Tipo assim, porque quando a gente pensa em mudança de cultura, a gente às vezes acha que, tipo assim, mano, vai acabar com todos os costumes, todos os povos vão ter os mesmos costumes e adorarão a Jesus. Então, a gente precisa ter a compreensão de que Jesus veio na Terra não para destruir as estruturas de poder, nem transformar coisas materiais. Todas essas coisas são secundárias ao ministério de Jesus. Claro que há uma transformação social, há algo que muda quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está presente na cidade. Porém, Jesus mostrou, a forma que Jesus andou aqui na Terra foi para demonstrar que existem coisas que são além da nossa realidade. As coisas eternas são as que importam. A nossa esperança de vida, as coisas que a gente tem que estar na nossa mente, as coisas que tem que estar na nossa mente, não são coisas dessa terra, não são coisas materiais. Então, não é porque as coisas no governo onde a gente está inserido não mudam, não é porque Jesus não quer, não é porque Jesus não faz, não é isso. Esse não foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Ele não é um líder político, ele não foi um líder político, ele não foi um líder revolucionário. Ele veio trazer a concepção de que há coisas que importam mais. A salvação, o encontro com Deus, a libertação do povo no plano espiritual e de alma é o que importa mais. Então, são as coisas eternas que verdadeiramente importam. E com base nisso, nós devemos rever como temos apresentado Jesus àqueles que vivem num contexto diferente do nosso. Para entender isso, iniciando a segunda parte do podcast, eu gostaria de expor como o evangelho, no contexto bíblico, foi apresentado a diferentes culturas. Como é que foi o contato do evangelho com diferentes culturas. E eu vou tratar de dois exemplos. Primeiramente, o exemplo de a viagem de Jesus a Samaria. Quando a gente lê, tipo assim, a gente vê que a mulher samaritana, ela era de outro lugar, de outros povos, que tinha alguma rivalidade, assim, tipo assim, que tinha alguma coisa entre os judeus e os samaritanos. Só que eu fui estudar um pouco mais para poder falar aqui, e eu vi que a rivalidade entre os samaritanos, entre os judeus, é uma rivalidade que vinha de 1000 anos antes de Jesus se encontrar com aquela mulher. Principalmente, ela se acirrou no momento ao qual o povo voltou do exílio da Babilônia. Naquele momento ao qual o povo voltou do exílio da Babilônia, os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar a construir a cidade, para construir os muros, para construir o templo. E é o que dizem Neemias e Esdras. Eles não foram o povo de Deus, ou seja, os judeus, eles não foram autorizados a deixar os samaritanos a ajudar a construção da cidade, do templo e dos muros. E isso fez com que os samaritanos ficassem revoltadíssimos. Tipo assim, eu não vou entrar aqui no contexto por que Deus quis que eles não ajudassem, mas eu vou entrar aqui no contexto, tipo assim, eles ficaram revoltadíssimos e isso fez com que rolasse um cisma. Porque anteriormente a isso, os judeus e os samaritanos, eles eram o mesmo povo. Eles faziam parte de uma mesma linhagem. Há estudos que dizem que os samaritanos são descendentes da tribo de Efraim e de Manassés. Então, eles fazem parte do povo de Deus, só que eles moravam um pouco mais afastados. Eles eram de outro local. E após essa briga entre os judeus e os samaritanos criaram... pois, né, eles não participaram da construção da cidade, então eles criaram a sua própria realidade de adoração. Então eles construíram um templo no Monte Gerazim, e daí eles começaram a cultuar diferentemente, em outro lugar, né, a Deus. E é isso o que Jesus, quando encontra com aquela mulher, ele está falando. Quando Jesus encontra aquela mulher em Samaria, no Poço de Jacó, ele está ali para estabelecer um novo parâmetro para adoração. Por quê? Para os judeus, a adoração a Deus ela só podia acontecer em Jerusalém. E para os samaritanos, a adoração acontecia no Monte Gerazim. Então havia uma diferença de compreensão, a diferença de, tipo assim, onde a gente pode adorar, onde é certo adorar. Então havia uma discordância, vamos trazer para um termo nosso aqui, teológica, tipo assim, tem que adorar em Jerusalém, tem que adorar no Monte Gerazim. E Jesus, quando encontra aquela mulher, ele unifica os costumes, trazendo uma perspectiva de que a adoração, ela é em espírito. Então, aquele encontro com aquela mulher, daquele povo rival do povo judeu, estabelece o seguinte: Jesus é Jesus, Jesus é Deus dos judeus, dos samaritanos. Jesus é Jesus e Jesus é Deus de todos. Jesus pode ser o Deus, o Salvador daquele povo que adora, entre aspas, no lugar estabelecido por Deus, e Jesus é Deus daquele povo que adora em outro lugar. Porque os lugares não importam mais. O que importa é a adoração em espírito e em verdade. E aonde que eu quero chegar com isso? Para exemplificar, e mais uma vez Jesus dá o exemplo falando de um samaritano, com a parábola do bom samaritano. Os mestres lá, eles perguntam como é que deveria, tipo assim, como é que é a lei, lá, lá, lá. E Jesus fala a palavra do bom samaritano. Se você não leu, lê nessa Bíblia, porque eu não tenho tempo de lê-la agora. E o que Jesus mostra com a parábola é o seguinte: a forma com que se deve tratar o estrangeiro. A forma com que, e lembremos que o estrangeiro samaritano não era somente estrangeiro, não era tipo assim, alguém de outra terra, não. Era um povo rival do povo judeu. Então ali Jesus está ensinando como que se deve tratar um povo inimigo. E como que Jesus mostra isso? É simples. Ele fala que, dentro de toda a parábola, que não importa a nacionalidade dele. Não importa da onde que ele veio, quais os costumes dele. O que importa é que eu tenho que amar o meu irmão. Então, o amor do indivíduo é verdadeiramente o que importa. A localidade não é o que importa. E a gente entender isso faz com que os nossos olhos se abram para a pregação do evangelho a povos diferentes, povos indígenas, sei lá, aqui, até mesmo da onde a gente vive. Outras pessoas que têm a compreensão diferente de mundo. O que realmente unifica as culturas é o quê? A adoração a Jesus e o amor ao indivíduo. O amor ao indivíduo vai nos levar a apresentar Jesus.
Na Bíblia tem outro exemplo do contato do evangelho com outro povo, né? Com outra cultura. E é uma passagem que eu gosto muito, que é quando Paulo viaja para a Grécia e vai em Atenas. Vai conversar com os intelectuais em Atenas. Creio eu que muitos aqui têm estudado um básico de filosofia e têm a noção de que os gregos são conhecidos como intelectualmente superiores, entre aspas. Eles pensam muito sobre a existência, pensavam muito sobre coisas de outro plano. Então, Paulo foi conversar com esses caras.
E Paulo, a forma com que ele conversou com aqueles caras não era, e você pode ver na Bíblia, a forma com que ele conversa com que Paulo conversa com outros povos, a forma com que ele conversou com aqueles caras não foi igual à forma com que ele conversou com outros povos. Ou seja, ele adaptou a linguagem dele. Ele
se adapta àquele ambiente. Isso a gente aprende muito. Eu sou formado em ciência política e a gente aprende muito que no exercício das ciências sociais, quando a gente vai para um ambiente ao qual não é o nosso, quando a gente vai fazer um estudo de campo, quando a gente vai observar uma sociedade que a gente não faz parte, a gente precisa primeiramente mudar a nossa mentalidade para que a gente comece a enxergar aquele lugar assim como as pessoas que já estão inseridas naquele lugar enxergam. Então a gente precisa mudar os nossos olhos para conseguir entrar na sociedade. E foi isso que Paulo fez.
Paulo, ele sabia que a pregação para aquele povo tão intelectual e tão filosófica, ela tinha que ser uma exposição tão intelectual e tão filosófica quanto a daqueles caras. Porque ele sabia que somente daquela forma ele ia conseguir convencer aqueles caras de que Deus, o Deus judeu, o Deus dele era o Deus maior, era o único Deus. Então a forma com que ele pregou o evangelho para aqueles caras, a única forma com que aqueles caras entenderiam seria da mesma linguagem do que aqueles caras tinham de pensamento. Então mostra como Paulo, ele se preocupou e entendeu que a gente tem que adequar a nossa linguagem, a gente tem que adequar a forma com que a gente prega o evangelho segundo aqueles que a gente está pregando. Fiz-me de louco para ganhar os loucos. Paulo se fez de intelectual, não que ele não fosse, mas ele se fez de intelectual para pregar para os intelectuais. Então, isso mostra que como deve ser o nosso contato com povos diferentes. Eu não falo nem diferente, porque assim, a gente ir para a China. Não, mano. Mano, a gente vai, sei lá, para a Amazônia tratar com os ribeirinhos. Como é que eu vou chegar, velho, para tratar com esses caras e falar de coisas que eles nunca viram, de realidades que eles nunca viveram? Por isso é tão importante, e eu fiz aqui, a gente estudar. A gente tem uma compreensão social do ambiente que a gente vive, e se a gente quer pregar em outro ambiente, a gente tem a compreensão social do ambiente que aquele outro está vivendo, porque senão a mensagem ela vai ser estranha. A gente vai falar de uma linguagem que as pessoas não vão entender. Então é muito importante que a gente adeque a nossa linguagem para que o evangelho, o mesmo evangelho, que as mesmas boas notícias que atingiram os samaritanos, atingiram os gregos, se a gente for analisar hoje, existe cristianismo de N formas. No Oriente Médio, existe cristianismo, véio, de várias culturas, de várias formas, e todos são cristianismo. todos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é porque a forma com que eles cultuam a Deus é diferente, os costumes que eles têm é diferente, que não é cristianismo. Claro que, se eles estão dentro do que a Bíblia estipula, do que a Bíblia estabelece para cultuar a Deus, adorar a Deus e obedecer a Deus. Se eles estão dentro daquilo do que é bíblico, do que a Bíblia fala, mano, é cristianismo. Eles estão adorando a Jesus, eles estão adorando a Deus. Então não cabe a gente julgar se tal forma é errado, se tal forma é errado. A gente tem que trazer à luz da Bíblia. Para finalizar, então, a visão que a gente tem de Jesus, a gente precisa entender que essa visão ela não pode ser sobre a ótica que os zelotas tinham. A gente não pode enxergar a Jesus, imputar a Jesus uma posição de revolucionário, aquele que vai destruir com todas as estruturas terrenas, que vai mudar todos os costumes, não. O evangelho, ele foi evangelho para os romanos, pregado de uma forma específica para os romanos, mas ele é único, único para os romanos, para os coríntios, para os gregos, samaritanos, tudo. O evangelho é um. A forma com que Paulo escreveu as cartas para cada igreja foi diferente, porque cada lugar tinha sua especificidade, tinha os seus traços de costume, traços naturais de costume que precisavam ser mudados. Mas isso não muda o evangelho. O evangelho é o mesmo. Os mandamentos de Deus são os mesmos. Existem especificidades de lugares para lugares. E é isso que a gente tem que ter a compreensão. Assim como Paulo teve a compreensão de que a igreja de Coríntios não era a mesma igreja de Gálatas, a gente precisa ter a compreensão de que quando a gente vai pregar, se a gente for pregar para uma aldeia indígena, não é a mesma forma com que a gente vai pregar para um chinês, se a gente for para a China. Não é a mesma forma. Os costumes ali vão ser diferentes. Só que a gente precisa ter, primeiramente, a compreensão de que o reino de Deus, aquilo que a gente está pregando o reino de Deus, ele é único. Ele é para todos. Jesus veio para todos. E talvez a gente, às vezes, queira colocar Jesus dentro da nossa cultura, dentro da nossa religião. Ah, se a forma de adorar, tipo assim, se eles não estão adorando Jesus com numa igreja preta, com luzes, com a liturgia dessa forma, não serve. Então, eu vou mudar. Não. Existe o evangelho único. Existe o evangelho que está descrito na Bíblia. E é nele que a gente deve se firmar. É sobre a luz dele que a gente deve nos relacionar com outras culturas e realmente ter a consciência de que a gente pode apresentar de que Jesus, ele não está preso em uma cultura. Ele não foi preso pela cultura judaica, ele não foi modificado quando teve em contato com os gregos, ele não foi modificado quando teve contato com a nossa cultura, porque nós fomos adotados. Nossa cultura, no início dos tempos, a gente não é judeu, então a gente não é o povo de Deus, então as coisas não foram feitas pra gente naquele momento, só que a gente foi adotado. Então a gente tendo essa consciência, a gente consegue expandir os nossos olhos e enxergar. O evangelho é pra todos. O evangelho é pra todas as culturas e o reino, a forma com que eu prego o evangelho, não diz sobre coisas aqui da terra. Não diz sobre se eles oram numa oca. Não diz sobre isso. Diz sobre coisas eternas. E essas coisas são as que verdadeiramente importam. E é isso, gente. Obrigado. Teremos mais um episódio na semana que vem sobre essa série, O Fator Colonizador da Comunidade Cristã. E é isso. Se você quer mandar um feedback, falar alguma coisa, fala com a gente no Instagram, @nbdipper. E é isso. É nóis.